O Papa Francisco presidiu neste domingo, Solenidade de Cristo Rei, a missa de encerramento do Jubileu da Misericórdia, com o fechamento da Porta Santa da Basílica de São Pedro. A solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, coroa o ano litúrgico e este ano santo da misericórdia. O Evangelho apresenta a realeza de Jesus no auge de sua obra salvadora e o faz de maneira surpreendente. O Messias de Deus, o eleito, o Rei, aparece sem poder nem glória. Está na cruz, onde parece mais um vencido do que um vencedor. A sua realeza é paradoxal. O seu trono é a cruz. A sua coroa é de espinhos, não tem um cetro e não usa vestidos suntuosos, mas é privado da própria túnica. Não tem anéis brilhantes nos dedos, mas as mãos transpassadas pelos pregos. Não possui um tesouro, mas é vendido por 30 moedas.
Davvero, il regno di Gesù non è di questo mondo. Ma proprio in esso, ci dice l'apostolo Paolo nella seconda lettura, troviamo la redenzione e il perdono.
O reino de Jesus não é deste mundo, mas nele, como nos diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, encontramos a redenção e o perdão, pois a grandeza do seu reino não está na força segundo o mundo, mas no amor de Deus, um amor capaz de alcançar e restaurar todas as coisas. Por este amor, Cristo abaixou-se até nós, viveu a nossa miséria humana, provou a nossa condição mais ínfima, a injustiça, a traição, o abandono. Experimentou a morte, o sepulcro, a morada dos mortos. Assim se aventurou o nosso rei até os confins do universo para abraçar e salvar todo o vivente. Não nos condenou, nem sequer nos conquistou. Nunca violou a nossa liberdade, mas abriu caminho com um amor humilde que tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta. Somente este amor venceu e continua vencendo os nossos grandes adversários, o pecado, a morte e o medo. Seria demasiado pouco crer que Jesus é rei do universo e centro da história sem fazê-lo tornar-se senhor de nossa vida. E o Papa citou três personagens presentes no Evangelho deste domingo. O primeiro personagem, o povo que permanece longe a ver o que sucedia. É o mesmo povo que, levado pelas próprias necessidades, se aglomerava em torno de Jesus e agora se mantém à distância. Diante da circunstância da vida ou de nossas expectativas não realizadas, podemos também nós ser tentados a manter distância da realeza de Jesus, não aceitando completamente o escândalo do seu amor humilde que interpela o nosso eu e o desassossega. O segundo grupo são vários personagens. Os chefes do povo, os soldados e um dos malfeitores, todos eles zombam de Jesus, dirigindo-lhe a mesma provocação. Que salve a si mesmo. É uma tentação pior que a do povo. Aqui tentam Jesus como fez o diabo ao início do Evangelho, para que renuncie a reinar à maneira de Deus e o faça segundo a lógica do mundo. Desça da cruz e derrote os inimigos. Se é Deus, demonstre força e superioridade. Esta tentação é um ataque contra o amor. Salve a si mesmo, não os outros, mas a si mesmo. Prevaleça o eu com a sua força, a sua glória, o seu sucesso. É a tentação mais terrível, a primeira e a última do Evangelho. Entretanto, Jesus, diante desse ataque ao seu próprio modo de ser, não fala, não reage, não se defende, não tenta convencer. Não há uma apologética da sua realeza, mas continua a amar, perdoa, vive o momento da prova segundo a vontade do Pai, certo de que o amor dará fruto.
Per accogliere la regalità di Gesù, siamo chiamati a lottare contro questa tentazione, a fissare lo sguardo sul crocifisso per diventarli sempre più fedeli. Quante volte invece anche tra noi.
Para acolher a realeza de Jesus, somos chamados a lutar contra esta tentação, a fixar o olhar no crucificado para lhe sermos fiéis cada vez mais. Mas, em vez disso, quantas vezes se procuraram mesmo entre nós as seguranças gratificantes oferecidas pelo mundo? Quantas vezes nos sentimos tentados a descer da cruz? A força de atração, que tem o poder e o sucesso, parecia um caminho mais fácil e rápido para difundir o Evangelho, esquecendo depressa como atua o reino de Deus. Este ano da misericórdia nos convidou a descobrir novamente o centro, a regressar ao essencial. Este tempo de misericórdia nos chama a contemplar o verdadeiro rosto do nosso Rei, aquele que brilha na Páscoa, e a descobrir novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha quando é acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor, missionária. O outro personagem mais perto de Jesus é o malfeitor que o invoca dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Com a simples contemplação de Jesus, ele acreditou no seu reino e não se fechou em si mesmo, mas com os seus erros, seus pecados e seus problemas, dirigiu-se a Jesus, pediu para ser lembrado e saboreou a misericórdia de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. Deus, quando lhe damos tal possibilidade, se lembra de nós. Está pronto a apagar completamente e para sempre o pecado, porque a sua memória não é como a nossa. Não registra o mal feito, nem continua a ter em conta as ofensas sofridas. Deus não tem memória do pecado, mas de nós, de cada um de nós, seus filhos amados. E crê que é sempre possível recomeçar, levantar-se, disse o Papa. Francisco nos convidou a pedir o dom desta memória aberta e viva.
Chiediamo la grazia di non chiudere mai le porte della riconciliazione e del perdono, ma di saper andare oltre il male e le divergenze, aprendo ogni possibile via di speranza.
Peçamos a graça de não fechar nunca as portas da reconciliação e do perdão, mas saber ir além do mal e das divergências, abrindo todas as vias possíveis de esperança. Assim como Deus acredita em nós, infinitamente para além de nossos méritos, também nós somos chamados a infundir esperança e a dar uma oportunidade aos outros. Com efeito, embora se feche a porta santa, continua sempre escancarada para nós a verdadeira porta da misericórdia, que é o coração de Cristo. Do lado transpassado do ressuscitado, jorram até o fim dos tempos a misericórdia, a consolação e a esperança, concluiu o pontífice.